página 20, 21 e 22. Há uma grande fotografia dos pés de três crianças com chinelos em um fundo amarelo. Reportagem Débora Paz. Um passado que deixou marcas. Separações judiciais não são fáceis, mas em alguns casos são necessárias. Além de chegarem juntos ao Lar Mary Taranger, instituição que recebe crianças desabrigadas, situado no bairro Ramis Galvão, em Rio Pardo, os cinco irmãos naturais de Pantano Grande têm mais um ponto em comum. Passaram por um processo de separação familiar. As cinco crianças chegaram imundas. Algumas não tinham nem o que vestir e muito menos o que calçar. Estavam em estado de desnutrição, machucadas, irreconhecíveis, com os dentes quebrados e apresentavam marcas visíveis de violência doméstica e maus tratos. Situação que deixou a equipe do lar alarmados. As crianças que saíram de dentro do Fusca branco do Conselho Tutelar naquele dia não sabiam nem mesmo andar. Eliane Silva, presidente do Lar Mary Taranger e também do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, se emociona ao relembrar desse dia. Da forma como eles chegaram, eu nunca tinha visto nada igual. Estavam abatidos, sujos, não pareciam ser crianças. O estado deles me chocou porque nunca imaginei que tão perto existiam crianças nessa situação. As três meninas e os dois meninos de pele negra chegaram debilitados e assustados. A conselheira segurava a bebê de 7 meses nos braços, que estava com o braço e a costela quebrados. As crianças perceberam nosso susto. Tive resistência dos funcionários no início, conta Eliane. A chegada deles coincidiu com a da equipe que faz a manutenção do gás de cozinha. Eles expressaram seu espanto, dizendo que não deveriam aceitar crianças que pareciam bichos. No momento, não sabíamos o que fazer e nem o que pensar. Colocamos luvas e levamos as crianças para o banho. O mau cheiro parecia estar impregnado. Era muito forte e indescritível. Com um olhar cheio de lágrimas, a presidente da instituição desde 1997 tenta controlar a emoção ao recordar o momento mais marcante de toda a sua vida. Tiveram que acessar uma rede de apoio, pois o lar não tinha condições financeiras para pagar atendimento médico para os cinco irmãos que tinham necessidades urgentes. Foi feito um contato com a rede do município e a Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. Conseguiram uma parceria com as duas instituições, que ofereceram atendimentos odontológicos gratuitos e acompanhamento médico. Somente a menina mais velha, com 7 anos, caminhava. Os outros 3, com exceção da bebê, que tinham 3, 4 e 5 anos, rastejavam pelo chão. Desde então, os cuidados foram intensos. Tiveram que extrair todos os dentes que foram quebrados pelo pai quando o surrava. Quando moravam no interior do município de Pantano Grande com os pais, as crianças dormiam no chão puro. O pai lhes oferecia grama, terra e papelão como alimentos. Eles estavam daquele jeito por pura negligência. Tiveram de se adaptar a comer os alimentos e, para isso, a nutricionista da prefeitura fez um cardápio com multimisturas, o qual introduziu refeições dignas às crianças. Mas levou quase 4 meses para que elas comessem normalmente. Enfrentaram muitas dificuldades, além do sofrimento do processo de separação. As crianças foram vítimas de violência doméstica, motivo pelo qual 3 delas ficaram com sequelas irreversíveis, desde a síndrome de Kabuki a autismo. Uma delas, que não apresentou sequelas, e a bebê, já foram adotadas. Os outros 3 continuam no lar temporário. O pai era violento, bebia e nunca deixou a mãe amamentar nenhum dos filhos. De tanto sofrer as violências do marido, ela desenvolveu um distúrbio mental e hoje recebe cuidados da avó e de uma tia, mas não tem contato com os filhos. O marido está preso. No início, a relação foi muito complicada. As crianças não aceitavam afeto. A concepção de amor era a brutalidade, explica a Eliane. Tiveram que conscientizar as outras crianças abrigadas e os funcionários. As crianças pareciam ter medo de tudo. Antes de chegar ao lar, moravam numa barraca improvisada. Viviam como bichos no mato. agora recebem cada um que chega de forma encantadora, cheios de expectativa, já que para eles conquistar o carinho e o amor das pessoas pode abrir as portas para uma adoção. Foi assim que fui recebida pelos três e pelas outras crianças que vivem lá. Quando fui embora, me senti incapaz. O sofrimento por trás de cada olhar era visível e nada pude fazer. Nada além de apenas prometer uma próxima visita. Em conversas informais com os amigos e família, sempre ouvi das pessoas que a partir do momento em que nos tornamos pais, a coisa mais importante de nossa vida passa a ser os filhos. Enquanto não passamos por este processo, podemos até pensar que não, mas a partir do momento que geramos uma vida que necessita de cuidado, afeto, carinho e amor, tudo passa a ter um novo sentido. Mas por que casos como este ainda acontecem e separam pais e filhos? O juiz de direito titular do Juizado da Infância e Juventude e segunda vara judicial da comarca de Rio Pardo, Osmar Pacheco, explica que no caso da destituição do poder familiar, em primeiro lugar busca-se a solução em meio à família biológica. A destituição só acontece quando os pais não cumprem seu dever, e mesmo assim é dado a eles o direito de defesa. De acordo com ele, normalmente, a característica socioeconômica está presente nessas situações e o nível escolar baixo também influencia para que o número aumente. No caso dos cinco irmãos, o alcoolismo e as drogas foram fatores decisivos que levaram à separação entre os pais e os filhos. Pacheco destaca que o afeto e o carinho que as crianças recebem nos seus primeiros meses de vida são essenciais para o desenvolvimento. Uma criança não pode viver sem as mínimas condições, esperando que os pais busquem tratamento ou resolvam seus problemas. Ele destaca que o tempo dos pais não é o mesmo das crianças. Assim como fiquei com vontade de voltar até o lar para visitar, cuidar e ajudar as crianças, muitas pessoas têm essa mesma vontade e acabam se dispondo a apadrinhar uma ou todas as crianças da instituição. A ideia do padrinho afetivo é que, por ter um vínculo com o fórum, o padrinho ou madrinha não pode desistir tão fácil de continuar com a relação afetiva. Mas quem se prontifica sabe que está desempenhando apenas um papel de apoio. E isso fica bem claro até para que as crianças não criem falsas expectativas e acabem sofrendo. No caso de apadrinhamento, a relação só é interrompida após o processo de adoção. Processo esse que pode causar a dor da separação, como o caso da psicopedagoga Cassiandra Sampaio. Além de contato profissional, Cassandra também tem contato voluntário com o lar Mary Taranger. E na tentativa de ajudar, mais uma vez, ela entrou com o pedido de apadrinhamento afetivo da menina de 1 mês e 28 dias, com o objetivo de ajudar a cuidá-la, principalmente aos finais de semana, quando o lar fica aos cuidados de diaristas. Depois de saber que ela seria adotada, acreditando numa possível aproximação com a família adotiva, no dia em que os pais foram conhecê-la, Cassiandra fez questão de estar presente. De acordo com ela, foi um momento muito difícil. Pensar que no outro dia a menina, a quem ela já tinha um sentimento de amor e carinho, iria embora. Ela foi até o lar para se despedir. Foi muito emocionante e triste, pois não foram só os adultos que sofreram. As crianças já haviam se apegado à bebê. Foi uma consternação geral. Ela conta que chorou muito. Após a adoção, a família se afastou e Cassiandra relata que, mesmo sentindo muita saudade, entende os motivos dos pais adotivos. Existem pais que não se importam em manter a relação com o padrinho afetivo, enquanto outros preferem cortar os laços. Está previsto em lei e é uma prerrogativa o direito dos pais adotivos em querer que seu nome esteja em sigilo para não ter relação com os pais biológicos, comenta o juiz Pacheco. Além disso, ele afirma que adotar é bem mais difícil do que ser padrinho. No caso dos três irmãos, que continuam no lar Mary Taranger, nenhum deles tem padrinho afetivo. E a presidente da instituição conta que até hoje eles perguntam pela família biológica. Audiodescrição, Vânia Soares.